You're with SBS Radio.
Bom, a gente conversa agora com Luiz Bogliolo, ele que é professor da Escola de Direito da Universidade de Melbourne e autor do artigo Elections in Brazil, Is Democracy Itself on the Ballot? Numa tradução livre, algo como Eleições no Brasil, é a democracia que está em jogo? Luiz, um prazer ter você com a gente hoje aqui no programa, muito obrigado.
Bom dia, é um prazer falar com você e poder explicar meu ponto de vista sobre o que está acontecendo no Brasil.
Luiz, muitos apontam essa como a maior eleição da história do país. O atual cenário político brasileiro mostra um país polarizado ideologicamente, entre apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, que está em primeiro lugar nas pesquisas, e do candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que está em segundo, seguido de perto por Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Luiz, eu queria saber de você, dentro da sua análise, por que o país chega às urnas tão dividido e o que isso pode representar para o futuro da democracia no Brasil?
Bom, eu acho que os motivos da divisão vêm dos últimos 4 anos, vêm de um governo da Dilma que, desde o início do segundo mandato da Dilma, polarizou bastante o país, na época entre o PSDB e o PT. Foi um governo que eu acho que frustrou as expectativas dos brasileiros e depois o impeachment contra a presidente Dilma, que foi uma coisa bastante controversa, agravou ainda mais as divisões. Então, a gente chega hoje com a perspectiva de um candidato que há poucos anos atrás era praticamente desconhecido, liderando as pesquisas e com chances de ganhar. E é um candidato que, diferente dos demais, parece colocar a própria democracia, o próprio jogo eleitoral em xeque. Isso é uma novidade e é uma novidade preocupante. Uma preocupante na medida em que um país como o Brasil, com tantos desafios, parece que por frustração as pessoas estão optando pelas soluções mais fáceis, por um candidato que quer resolver as coisas com um discurso de ódio contra minorias, contra mulheres. Então, por isso mesmo, nesse último fim de semana, nós vemos em todo o país, no exterior, inclusive aqui na Austrália, diversas manifestações contra o candidato da extrema-direita, né?
É isso que eu queria perguntar para você. A gente está conversando na segunda-feira, um dia depois das manifestações no Brasil, a favor e contra. Contra o candidato Jair Bolsonaro, mas também, depois, no dia seguinte, a favor, tanto no Brasil como em várias cidades do mundo, inclusive em Melbourne, Sydney. Como é que você vê esse movimento do ele não?
Olha, eu acho que é um movimento muito importante nessa situação do Brasil, há uma semana das eleições. É um movimento que une pessoas tanto da esquerda quanto da direita, mas que une pessoas ao redor de uma ideia comum, que é o seguinte, que é esse candidato da extrema-direita representa uma ameaça para o nosso país, uma ameaça para a nossa democracia, e ele tem aumentado o ódio, tem aumentado a violência. E por isso eu acho que essa manifestação é bastante importante para aqueles que ainda estão indecisos e, sobretudo, para aquelas, que é um movimento, sobretudo, feito e organizado pelas mulheres. E isso representa não só uma negação desse discurso, desse candidato, de que as mulheres são inferiores, e também das minorias, de, por exemplo, da população LGBTQ, que tem sido alvo de bastante violência no Brasil. Acho que nós batemos o recorde ano passado de assassinato de pessoas LGBTQ. Então, eu acho que esse movimento vem na hora certa.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, existem mais de 500 mil de brasileiros no exterior que estão aptos a votar nessas eleições. Muitos desses brasileiros no exterior também foram às ruas nesse final de semana. É uma polarização que se vê também não só dentro do Brasil, mas fora dele, né? Por que você acredita que os eleitores brasileiros do exterior também estão mais engajados do que nunca no cenário político atual brasileiro?
Bom, eu acho que essa eleição, ela é diferente das eleições passadas. Eu acho que o nível de tensão no país, e tanto no país quanto para os brasileiros que estão no exterior, tem feito com que as pessoas se envolvessem muito mais. Então, você vê isso aqui na Austrália mesmo, a comunidade brasileira se divide bastante entre aqueles que protestaram esse fim de semana, entre outros que apoiam o candidato da extrema-direita. Eu acho que para todos nós, mesmo fora do país, isso marca uma divisão muito clara sobre que projeto de país nós queremos daqui para frente. E por isso o envolvimento. Eu acho que a questão das redes sociais, das notícias que têm circulado por Facebook, por WhatsApp, também facilitam bastante, né? Eu acho que boa parte dessa campanha tem sido realizada pelas redes sociais e isso tem tornado as discussões até um pouco mais difíceis, né? Muito difícil. Eu tenho visto bastante notícias, tanto de amigos de direita quanto de esquerda, sem nenhuma base em realidade, sem nenhuma consideração com os fatos. E isso tem sido um grande problema para as pessoas conseguirem discernir o que está acontecendo e o que não está.
É, o fenômeno da fake news, né?
Exato.
Mas isso também você acredita que está engajando mais? Essa discussão, ela se amplifica também para os brasileiros que vivem aqui fora? Porque a mídia social traz isso, né? Você tem acesso a muito mais informação do que antes.
Sim, eu acho que bastante. Eu tenho visto isso bastante aqui, até mesmo pela facilidade de organização, né? Então, os grupos de brasileiro no exterior não só conseguem muito mais informação mais rápido, conseguem se organizar também, conseguem se fazer ver. E isso tem sido essencial. E, por exemplo, esse domingo aqui em Melbourne, sábado em Sydney, nós tivemos manifestações organizadas, comunidade brasileira, que, na verdade, eu nunca tinha visto se organizar de uma maneira tão rápida com tanta gente.
Você tem uma previsão sobre as eleições, diante desse cenário de hoje?
Sim, eu acho que há uma semana das eleições está ficando claro que o candidato Jair Bolsonaro deve chegar em primeiro no primeiro turno, provavelmente com o candidato Fernando Haddad em segundo lugar. Isso significa que nós vamos ter um segundo turno em 3 semanas com bastante polarização. Eu espero que as campanhas eleitorais vão ser de um nível talvez um pouco mais baixo, mais polarizado. Eu sinto que o potencial de violência tem aumentado bastante e talvez esse segundo turno tão polarizado continue com essa tendência, né? E aí é difícil de prever o que acontece no segundo turno. A gente está vivendo um momento em que a cada dia novas notícias, novas coisas que podem mudar o rumo das eleições estão acontecendo. Então, em 3 semanas é realmente difícil de prever. E eu acho que, como nós vimos em outras eleições nos Estados Unidos, em outros países, uma corrida entre 2 pessoas, qualquer tipo de previsão há tanto tempo pode ser bastante falha, né? Então, eu acho que a gente vive um momento delicado e que as opções entre o PT e o Haddad são opções bastante diversas para o nosso país e que vai ser uma campanha muito difícil. Eu acho que a tendência agora para um segundo turno vai ser de polarização extrema entre aqueles que apoiam o Bolsonaro e aqueles que tanto apoiam o Haddad quanto votariam com qualquer candidato menos o Bolsonaro.
O atentado à vida do candidato Jair Bolsonaro, né, que foi esfaqueado, que agora está no hospital.
Sim.
Você acredita que isso mudou as eleições, mudou o curso a seu favor?
Eu acredito que influenciou bastante. Eu acredito que o candidato Jair Bolsonaro, ele não vinha tendo uma boa performance nos debates e também por ser de um partido menor, né, por ter menos tempo de exposição na televisão, ele conseguiu uma exposição muito maior do seu nome e ele conseguiu, de certa forma, um pouco de simpatia, né? Um pouco de, digamos, humanização da sua personagem, da sua candidatura, a partir do momento em que ele foi a vítima desse atentado. É um atentado que, felizmente, não foi mais grave, né? E, felizmente, ele já se recuperou, mas que eu acho que a gente viu como que ele subiu de 18% a 20% para 28% nas intenções de voto.
As pessoas estão tão mais engajadas politicamente, estão tão mais nas ruas, né, tentando mudar a situação. Você vê um lado bom nisso tudo?
Olha, eu não vejo um lado bom. Eu acho que a principal consequência dessa polarização maior é você perder de rumo o debate que a gente precisa ter, um debate sobre como ir para frente, sobre que tipo de políticas públicas que o Brasil precisa, quais são os defeitos das nossas instituições, né, como superar a crise econômica, como recuperar emprego, como melhorar a vida da população. E o que a polarização faz, ela acaba deixando de lado essas questões, essas partes importantes, e colocando como primeiro plano respostas rápidas, vazias. Então, você tem, por um lado, essa demonização do PT, de toda a esquerda, né, citações inúmeras da Venezuela, sendo que a realidade é muito diferente. O que a gente precisa estar discutindo não é comunismo ou não comunismo, não é Venezuela, não é se a gente vai armar todo mundo, se a gente vai botar todo mundo na prisão ou não. Então, eu acho que a polarização, ela tem trazido o nível do debate muito para baixo, tem sido bastante prejudicial.
Luiz Bogliolo, professor da Escola de Direito da Universidade de Melbourne e autor do artigo Elections in Brazil: Is Democracy Itself on the Ballot? Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente hoje.
Muito obrigado, prazer é todo meu.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.